Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberto a 27ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 9ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadores que a Bíblia se encontra sobre a mesa para quem quer fazer o... Vereadora Marta.
Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não te tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
Solicito, segundo o secretário, a conferência da assinatura da ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, aprovado a ata. Passamos agora ao pequeno expediente. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. O convite da Câmara Municipal de Juara.
Convite. A Câmara Municipal de Juara tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a sessão solene em alusão ao Outubro Rosa, que será realizada às 19 horas no dia 19 de outubro de 2017, no plenário desta Casa de Leis. Na ocasião, serão proferidas as seguintes palestras. Dr. João Francisco Mitleton, médico ginecologista e obstetra, com tema câncer de mama, prevenção e diagnóstico. Ada Licobo Maeda, nutricionista, alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes. Caroline Kistner da Costa, psicóloga, as consequências psicológicas do diagnóstico de câncer. Caio Paulino Vilela, secretário de Saúde, Saúde da Mulher e o SUS. Outubro Rosa é um movimento mundial que busca sensibilizar toda a sociedade sobre a luta contra o câncer de mama e promover a consciência de todos para a prevenção através do diagnóstico precoce.
Passar ao primeiro secretário para a leitura, ofício número 174/2017.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara, encaminhando relação das linhas de transporte do transporte escolar terceirizado, contendo identificação da linha, motorista responsável pela linha e respectivo telefone de contato.
Passa a mão para a minha secretária para a leitura, ofício 671/2017. Poder ler na íntegra.
Ofício número 671/2017. Assunto, esclarecimento sobre o bloqueio judicial. Senhor presidente, primeiramente, sirvo-me do presente para cumprimentá-lo cordialmente e, nessa oportunidade, aproveito para esclarecer sobre o fato do Ministério Público Estadual ter ingressado com uma ação civil pública em desfavor da minha pessoa na forma a seguir. O Ministério Público ingressou com uma ação judicial por entender que houve improbidade administrativa no ato de proceder à contratação de empresa de publicidade por meio de um processo de dispensa de licitação. Ocorre que, ao contrário da interpretação feita pela promotoria local, o processo de dispensa obedeceu aos trâmites legais previstos na Lei 8666/93, ainda mais em razão de que a administração pública já havia tentado contratar o serviço de publicidade por meio de um processo na modalidade pregão presencial. Os fatores principais que fundamentaram a contratação questionada foram as divulgações do calendário escolar, que atrasou por conta das reformas exigidas pelo próprio Ministério Público, de vacinação e campanhas de prevenção da Secretaria Municipal de Saúde, inclusive das datas em que pontes e estradas seriam arrumadas. Em que pese esse contexto, a promotoria ajuizou aquela ação e pediu bloqueio de bens e valores correspondentes ao valor do contrato, tanto de minha propriedade como do chefe de gabinete e da empresa contratada. Ocorre que a medida liminar de bloqueio de bens e valores requerida pelo Ministério Público demonstra-se totalmente inadequada ao caso. Digo inadequada, já vista que a administração pública não realizou nenhum pagamento para a empresa licitada em virtude do contrato de dispensa. Portanto, se não houve pagamento, não houve despesa e não existe valor a ser devolvido aos cofres públicos. Então, também não deveria haver qualquer bloqueio de bens ou valores. Diante disso, é que apesar de não ter sido comunicada formalmente para apresentar a defesa, já entrei em contato com meu advogado para que esse possa adotar as medidas pertinentes no processo judicial com o objetivo de reverter a decisão liminar de bloqueio requerida pelo Ministério Público. Sendo só para o momento, levo protestos de estimas e consideração. Atenciosamente, Luciane Borba Zoe Bezerra, prefeita do município.
Terminada a leitura, passamos ao vereador Esquilo do pequeno expediente. Primeiro vereador, vereador Salvador. Dispensou a palavra. Vereadora Marta. Dispensou a palavra. Vereador Hélio. Dispensou a palavra. Vereador Chico. Dispensou a palavra. Vereador Flávio. Não dispensou a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Filma rápido, senão vou perder o tom. Vim aqui solicitar da Secretaria Legislativa, encaminhei hoje ofício à Prefeita Municipal, referente à limpeza e a programação de tapa-buracos no bairro, novamente no bairro Floresta e no bairro Eldorado. Iniciou-se lá, limparam duas ruas e não continuaram o serviço. O pessoal tá bravo, tá chateado, é muito ruim esse tipo de serviço. Começa um bairro não termina e já vai para outro, então está muito desordenado, muito descoordenado, e eu pedi um esclarecimento a respeito disso. Quero também aqui convidar os senhores vereadores, eu estive em Sinop na terça e na quarta-feira, procurei o INSS lá, local, a respeito de perícias médicas. Anteriormente tinha falado com a prefeita municipal e nós tínhamos trocado umas ideias a respeito de como poderia ser feita essa perícia em outras cidades. Falei com o representante lá, o senhor Juliano, que é o chefe da agência, e ele me disse que não tem jeito da gente programar para um dia só, porque inicialmente a prefeita conversou comigo e falou que eu ia falar com os senhores vereadores para que procurássemos o INSS e tentássemos programar essas consultas, essas perícias médicas, para apenas um dia da semana, e se possível na cidade de Juína, que a prefeitura iria ceder uma van para levar essas pessoas lá e fazer essa perícia, um dia da semana. Porém, conforme o senhor Juliano me disse, o sistema não aceita, é por ordem de inscrição lá, então não tem jeito, não tem de deixar um dia só para Juara. A pessoa se cadastra e ela vai ser sorteada no tal dia, vai ser designada para aquele dia. Então, infelizmente, nós estamos com esse problema muito sério aqui no município. As pessoas, eu mesmo tenho recebido muitos pedidos de ajuda, não sei vocês, mas principalmente eu, tenho recebido muito pedido de ajuda referente à passagem para Sinop, porque o pessoal tem que ir lá fazer a perícia. É o momento que a pessoa está machucada, a pessoa está ali faltando recursos. Sei de pessoas que foram para Sinop e não teve nem o que comer lá, ficou sem comer, não tinha dinheiro para comer o lanche, infelizmente. Então o pessoal está solicitando isso aqui. Eu então quero mandar para todos os deputados federais, senadores e para o INSS, um ofício solicitando um perito para atender Juara e o Vale do Arinos, as cidades vizinhas, ou uma forma de colocar no sistema dessas cidades polos um atendimento de um dia único. Tem jeito sim, com certeza, se o INSS lá quiser fazer, o Departamento Federal quiser fazer no sistema deles, eles conseguem fazer, Chico. Colocar lá, Tabaporã, segunda-feira, Juara, segunda de tarde, eles conseguem sim lançar no lançamento. Porém, não acho que ninguém deu essa ideia para eles ainda, eles não sabem da necessidade nossa. Então, primeiramente eu solicito um perito para o nosso município, espero que os senhores vereadores assinem junto comigo, e depois, se caso não tenha disponibilidade financeira para contratar esse perito, que essas pessoas sejam atendidas num dia único, semanalmente, nas cidades polos. Obrigado e boa noite.
Próximo do vereador Leo Bauer.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar à Secretaria Legislativa que encaminhasse o expediente ao Executivo Municipal, solicitando uma cópia do estudo técnico topográfico do levantamento da Avenida Valtilauro, onde eu tive resposta através do ofício 151/2017, de 15 de março de 2017, da prefeita Luciana Bezerra, que estava sendo realizado esse estudo técnico topográfico lá para fazer esse levantamento da área para a elaboração do projeto de pavimentação asfáltica daquela avenida, a antiga avenida Dona Nilza. Eu gostaria que solicitasse, por gentileza. E gostaria também, Chico, aproveitando que você está aqui, eu recebi hoje umas 3 reclamações e referente à casa de apoio, o translado dos pacientes da casa de apoio lá de Cuiabá. Casa de apoio, ela foi alugada agora em uma nova localidade, que é lá no fundo do Detran, ficou muito distante de tudo. E me parece que o servidor, o Ernesto, acho que ele está de férias, não colocaram, já faz mais de 3 meses, e não colocaram outro servidor para poder fazer esse translado desses pacientes. Os pacientes já vão lá com condições financeiras reduzidas e, infelizmente, estão tendo que pagar táxi e a mobilidade lá dentro do Cuiabá está muito difícil. Então, eu gostaria que o líder do prefeito levasse esse pedido ao Executivo Municipal, que colocasse pelo menos um servidor até que volte o Ernesto lá. E gostaria também que a Secretaria Executiva, Legislativa, ou melhor, ela encaminhasse também um outro expediente ao Executivo Municipal, solicitando cópia na íntegra do pregão presencial número 031 de 2017, que foi aberto dia 18/4/2017, da categoria Registro de Preço e Serviço. Esse pregão parece que ele já foi até inclusive cancelado, mas eu gostaria da cópia na íntegra desse processo, que eu tive algumas dúvidas, questionamento de alguns populares. Eu gostaria de estudar esse processo desse pregão eletrônico. E gostaria também, Chico, que você, por gentileza, líder do prefeito, que cobrasse da prefeita municipal o meu ofício 115, de 15 de agosto, que é referente ao rebaixamento da iluminação pública, da rede elétrica, ali da Avenida Ayrton Senna, até lá no final do Cruzeiro do Sul. Já desde o início do ano eu tenho pedido, já pedi na gestão anterior, e nós sabemos, nós temos recurso da CIP, então eu gostaria desse projeto para ver a execução de imediato. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais matéria nem vendedor escrito em pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente. Grande expediente. Passa a mão para o meu secretário para a leitura. Projeto de decreto legislativo 010/2017.
Interessado. Vereadora Zuliane Macarena e Marta Dalpiaz. Projeto de decreto legislativo número 010/2017. Concede título honorífico de cidadão juarense à senhora Carume Oliveira Freitas Silva.
Passa a mão. Primeira secretária para leitura, requerimento 174/2017.
Interessado, plenário. Requerimento número 174/2017. Solicitando a tramitação em regime de urgência e dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo número 010/2017, com sede título de cidadão juarense e da outras providências.
Passa a mão para a secretária para a leitura. Moção de aplauso 015/2017.
Interessado, vereadora Marta Dalpiaz e vereador Hélio Castão. Assunto, moção de aplauso número 015/2017. Aplaudindo os professores da rede de ensino municipal e estadual de Juara pela passagem do dia do professor, que nem sempre é reconhecido e homenageado como merece.
Terminada a leitura do grande expediente, passamos à ordem do dia. Ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência da assinatura do livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, acórum. Passa a mão para o meu secretário para a leitura, requerimento 174/2017.
Interessado, plenário. Assunto, requerimento número 174/2017. Solicitando a tramitação em regime de urgência e dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo número 010/2017. Concede título de cidadão juarense e dá outras providências.
Está em única discussão requerimento 174/2017. Vereadora Marta.
Na verdade, presidente, nós pedimos regime de urgência e dispensa dos pareceres, porque o nosso desejo é conceder o título de cidadã juarense à Carume na quinta-feira, momento em que estaremos fazendo uma sessão solene em alusão ao Outubro Rosa. Toda a população de Juara sabe o empenho da Carume em trabalhar em prol do Hospital do Câncer aqui nessa cidade, né? Ela abraçou essa causa, conseguiu fazer com que toda uma cidade abraçasse essa causa. Então, nada mais justo do que a gente conceda a ela, né, uma mineira, o título de cidadã juarense no dia dessa primeira sessão solene em referência ao Outubro Rosa.
Quero parabenizar as vereadoras, parabéns aí pelo título. A gente sabe que, de grande importância, uma mulher guerreira, batalhadeira e sempre aí em prol, em frente dos grandes trabalhos que é feito através do Hospital dos Câncer do nosso município. Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Liane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado. Requerimento 174/2017 por unanimidade. Passa a mão primeiro à secretária para a leitura. Projeto de Decreto Legislativo 010/2017.
Projeto de Decreto Legislativo número 010/2017. Concede título honorífico de cidadão juarense à senhora Carume Oliveira Freitas Silva.
Está em única discussão. Projeto de Decreto Legislativo 010/2017. Vereadora Marta?
Na verdade, presidente, eu acredito que há uma regra nessa casa que os títulos são entregues em uma única sessão, geralmente no final do ano. Mas aqui eu e a vereadora Uliane gostaríamos de abrir essa exceção, porque é uma pessoa que se dedica à causa em que nós vamos estar tratando na quinta-feira sobre a questão do câncer de mama. Então, nada mais justo e apropriado a gente entregar esse título com a presença dos vereadores aqui, a Carume, e demonstrar a ela a importância do trabalho e da presença dela aqui na nossa cidade.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronunciou favorável. Quem for o contrário, se pronunciou contrário, conforme chamado por vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em única discussão. Projeto de Decreto Legislativo 010/2017. Passa a mão primeira secretária para leitura, moção de aplauso 015/2017.
Interessado, vereadores Marta Del Piazzi e Hélio Castão. Moção de aplauso número 015/2017. Aplaudindo os professores da Rede de Ensino Municipal e Estadual de Juara pela passagem do Dia do Professor, que nem sempre é reconhecido e homenageado como merece.
Está em única discussão, moção de aplauso 015/2017. Vereadora Marta?
Na verdade, eu acredito que os professores, eles realizam um trabalho fundamental. Eu acredito, não porque sou professora, mas eu acredito que o professor é a base de tudo. Um bom professor em sala de aula, ele transforma a vida de um aluno. Nós sabemos que a classe de professores, muitas vezes, não é reconhecida como deveria. É bom a gente lembrar que o professor também passa por uma universidade. Ele também tem formação superior, assim como o médico, veterinário, psicólogo, o administrador, né? Mas a valorização dele nunca é igual, nós sabemos disso. E ele transforma vidas. Um bom professor, ele conduz o aluno ao sucesso. Então, nós temos sim, eu sei que é simples a gente fazer uma moção de aplauso. É muito simples, não é? Às vezes, a gente fala, que importância que isso tem. Mas é interessante que os professores dessa cidade saibam que essa Câmara aqui é comprometida com a educação. Que essa Câmara aqui trabalha em prol de buscar melhorias para a educação do município. Então, a ideia dessa moção de aplauso vem nesse sentido, de reconhecer que o trabalho do professor é fundamental.
Quero só fortalecer também, na minha família, saúde e educação, tudo envolvido. Minha mãe é professora aposentada, minha irmã é professora, minha esposa é professora, e o resto tudo na saúde. Máfia. Vereador Flavinho.
Senhor presidente, eu quero aqui também ressaltar a importância dessa moção de aplauso. Temos sim que valorizar o trabalho dedicado aos professores. Os professores passam dias difíceis, com poucos recursos para educar o aluno. Ele tem que ser pai, tem que ser mãe dentro da escola, e não tem prerrogativa para isso. Qualquer coisa que ele faça hoje com o aluno é crime, tem muitos direitos hoje a criança e o adolescente. Infelizmente, nosso país ele está seguindo um caminho meio errado, mas está lá o professor que está puxando a orelha. São dois pontos que eu acho primordiais, como o João já faz parte dos dois, parabéns, é saúde e educação. Esses dias, até discutindo com um amigo meu, ele falou assim que a saúde era mais importante que a educação, porque ninguém trabalha se estiver doente. Eu falei, com certeza, a saúde é muito importante, sim, tem que ter saúde. Mas se não existisse a educação, também não teria um médico lá para curar as pessoas que estão doentes. Então, saúde e educação é a base do nosso país, temos que valorizar, sim.
Continua a discussão? Terminada a discussão, está a votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em única discussão, moção de aplauso 015/2017. Não havendo mais matéria à porta do dia, passamos às considerações finais. Primeiro vereador inscrito, vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, colega vereadores, quero aqui agradecer aqui umas ações que a gente fez no Dia das Crianças. Várias pessoas contribuíram, inclusive o vereador Chico aí foi um grande parceiro também dessas ações. Vereador Salvador com sua equipe, Paulo Beck Careca e as imprensa aí também foi parceiro nessas divulgações. Aonde estive no dia 12, dia das crianças, na aldeia Caiabi ali, aonde chego, mais de 200 crianças ali, não só crianças como os adultos, foi muito bem atendido ali, muito bem feliz. Obrigado de coração, já é o segundo ano que você está ajudando esse vereador aí a estar ajudando as crianças. No João de Barro também foi um sucesso à tarde, foi várias crianças, muitas crianças. Aí é uma atitude que a gente, pouca que a gente toma, vamos supor, a gente tira um dia da gente por ano para dar alegria para essas crianças, a felicidade dela vem à tona, eles ficam muito felizes, aonde eles vê você, ele te cobra, aí esse ano vai ter de novo, aí é muito grato, muito feliz. Também estive ajudando também um pouco ali, contribuindo também em Águas Claras ali, onde a população de Águas Claras fizeram um grande evento aí para as crianças. Parabéns à população de Águas Claras também, não pude estar presente, mas contribuí com um pouco ali na parcela ali, na Paranorte também, ajudei um pouco ali na parcela, foi muito grande a festa do Dia das Crianças lá, deu muita gente. Parabéns a todos os organizadores. Não custa nada a gente tirar um dia por ano aí de estar ajudando essas crianças e ver a felicidade dela. Inclusive também quero aí, estive ontem também na Paranorte novamente, ali estive ali. Uma grande festa ali, agradecer o pessoal do Paranorte, fizeram um grande almoço, um grande churrasco ali, um grande torneio, que eu fiquei surpreso. Teve gente de todas as cidades vizinhas, Flavinho. Teve 6 ônibus lá, transporte, Chico. Ontem, Paranorte, eu acho que nunca teve um movimento que nem eu vi lá ontem. Ontem o trem tava bonito de ver, parecia até o rodeio. O trem tava bonito. Eu tirei umas fotos, depois vou estar compartilhando no Facebook. E também quero aqui cobrar aí de todos os colegas vereadores, pedir aqui todos os colegas vereadores para estar lá no bairro Santa Clara, ali onde fizeram o asfalto ali. Estive lá hoje, Chico. Você precisava de ver lá amanhã. O asfalto parece que nem antigamente, casca de ovo. Passei lá uma caminhoneta pesada do mercado Bela Vista, passou no que virou e já fez um buraco. E no meio do asfalto está todo soltando as pedras. Aí a gente tem que fiscalizar. O asfalto não tem nem 30 dias feito e já está começando a aparecer buraco. A gente tem que fiscalizar quantos que foi investido ali e como que vai se aquele serviço ficar daquele jeito. No final da chuva já não tem mais asfalto lá no Santa Clara. Peço a colaboração de todos os colegas vereadores para estar lá ajudando, fiscalizar um péssimo serviço. Eu andei 2 ruas de a pé ali e já vi o resultado porco do serviço. Você vai lá amanhã que você vai ver, tá tudo descascando, tudo soltando as pedras, e a gente tá aqui para fiscalizar. E mais uma vez, cobrar da Secretaria de Cidades o buraco lá do João de Barro, que eu já falei que eu não vou cansar de cobrar até arrumar. E também não só de João de Barro, já de Eldorado também. Vou estar cobrando toda a sessão, não está arrumando, não está dando resposta dos meus ofícios, mas não sei se tem um prazo de ofício para ser respondido, mas se puder a Secretaria dessa Casa encaminhar novamente outro ofício, Secretaria lá para a Prefeita, soube, Chico, para arrumar esse buraco. Te peço graças a Deus ainda, até agora não aconteceu nenhum acidente, acho que da mão de Deus está ali, mas o buraco cada vez está ficando mais feio. Daqui a pouco começa a chuva de verdade, aí não arruma mais nada, aí o trem só piora. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui, parabéns a todos vocês aí, o Ailton, a Lena, a Irene, a Creide, a Drica e a irmã da amiga da Lena ali, as irmãs dela, o rapaz ali que eu não sei o nome dele, o Paulo aí, o Aparício, o Careca e o Suan de Barra, que estão comparecendo aí direto nessas sessões. Obrigado a todos e boa noite a todos.
Próximo vereador Chico Indéa.
3 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, quero aqui reforçar, Marquita, essa questão dos asfaltos. No início do ano já tinha feito um ofício de vereador para a prefeita cobrando providência, né, para que notificasse as empresas que fizeram os asfaltos nos loteamentos novos, igual o Gabriel, o Floresta, ou seja, não estava dando conta de aguentar um ano, teria que ter pelo menos 5 anos. Então, nada mais justo que também cobrarmos aonde está sendo feito pelo poder público, que é dinheiro público que realmente está indo para o ralo, se não ter uma durabilidade e uma qualidade no serviço que está sendo prestado. Então, eu quero reforçar, vamos fazer até um ofício para a prefeita novamente, assinar junto com você, para a gente estar cobrando isso aí.
Amanhã foi passado para todos os vereadores, né, da questão da entrega da ambulância, né, o secretário Caio estará lá no assentamento, essa cobrança é antiga por parte desse vereador, mas também de outros colegas vereadores, então está sendo entregue, né, seria até uma ambulância nova, mas foi feita pegaram a ambulância, fizeram a reforma nela total, ou seja, um carro que vai dar condição de estar lá para atender aquela comunidade. E também cobrar, né, Flavinho, lá na hora da entrega, o pessoal cobrava que quem vai ficar lá, cuidar do veículo, porque essa ambulância na época foi até adquirida, na época do mandato do ex-prefeito Alci, ela não aguentou um ano, né, Salvador, na Paranorte, já estava dando problemas, ou seja, não deixam o veículo apenas para casos graves. O pessoal pegava da Paranorte, qualquer problema que dava para ser resolvido lá, né, vinha para a cidade com a ambulância, aí não detonou o carro em menos de um ano. Então teria que cuidar, porque não queira um patrimônio público, mas que faz muita falta ele não tendo lá no local. Este ano já teve acidentes naquela localidade, porque a pessoa não deu conta de chegar aqui na cidade, ou seja, faleceu, porque foi a ambulância daqui para lá de encontro, né, João, e a demora é muito grande. Então o veículo estando lá com condições, é uma oportunidade do pessoal estar trazendo mais rápido os pacientes daquela região. O vereador Léo foi feliz, Léo, naquela questão da casa de apoio. Realmente o Ernesto está de férias, só volta agora no mês de novembro. Falei até, também cobrei da Mariusa e ela nos colocou que a parte administrativa estava sendo atendida pela Rúbia, mas a parte da saúde não. E a Mariusa, como sempre, muito prestativa, né, Léo? Ela ainda procurou, achou um Uber lá e o cara está fazendo um preço camarada para todo mundo. Mas é o que você falou, aquela pessoa que sai daqui para fazer o tratamento de saúde, ela já sai sem o recurso mesmo, né? Então ela chega lá, tem que deslocar recursos para estar pagando táxi, Uber, fica difícil. Então a gente está fazendo esse ofício também para o secretário, tomando providências. No nome dos nossos dois professores, o professor Mata e o professor Castão, né, parabenizar todos os guerreiros professores do município de Juara, que prestam serviço aqui, do Estado também. Ou seja, professores esses que são, sim, a profissão mais importante, porque se não fosse eles, realmente não tinha nenhuma das outras. Quero aqui parabenizar o Heraldo Marquito, vereador, pelo evento de das crianças, tanto na aldeia como na Águas Claras, e ali também no João de Barro, onde muitas pessoas, Marquito, vieram até agradecer, porque tinha ajudado. Eu falei, mas isso é uma ação do vereador Marquito, todo ano ele já faz, temos que parabenizar ações dessa natureza, mas que o pessoal gostaram bastante. Tal do escorregador lá, ele anima um pouco a molecada. Vamos ver se continuamos fazendo essas parcerias nos próximos anos aí, para dar alegria também para as crianças. Já acho que dá para fazer de vez em quando, até pegar, Marquito, sortear os bairros e fazer um dia lá no Jardim América, fazer um dia no bairro, pegar um sábado aí à tarde e fazer algum evento dessa natureza durante o ano também. E quero solidarizar da questão do buraco. Passei lá, realmente, que lá está um risco muito grande, queria que todos fizessem um documento junto, cobrando da administração, porque ali está um caos, Marquito. Realmente a situação ali é difícil. Vamos amanhã, já vou estar cobrando, chegando a Paranorte, vou estar cobrando o secretário do João, porque não pode deixar daquela forma. Ali vai ter acidente e colocar vidas em risco naquela situação. Mais uma vez, agradecer a presença de todos e convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Próximo é o vereador Hélio Castão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à população aqui presente. Eu quero aqui, senhor presidente, assim, tá respondendo a população, principalmente alguns que me cobraram no começo do ano. Está ali a diretora da escola Maria Requena e alguns pais, além de eu ser vereador, eu também sou professor lá na escola Maria Requena, e essa semana eles me cobraram a questão de um redutor de velocidade lá naquela escola. Então eu quero assim deixar bem esclarecido para a população, para os pais, as pessoas que cobram muitas vezes, eles cobram a ação do vereador, ele quer ver o que ele está fazendo, os pedidos. Então eu tenho aqui, ó, eu posso estar até lendo, tá, senhora diretora, senhora, pode estar colocando assim para os pais. No dia 20 de fevereiro, eu fiz assim uma indicação ao executivo, e está aqui: venho respeitosamente à vossa presença, da vossa senhoria, através desse solicitar a construção de uma faixa de pedestre elevada, né, quer dizer, um redutor de velocidade, na rua Ângela Maria dos Reis Araújo, em frente à Escola Municipal Maria Requena. Aí eu faço tal solicitação, tendo em vista que o trânsito de veículo naquele local flui muito, né, com velocidade elevada, né, colocando risco à integridade física dos pedestres, especialmente das crianças que frequentam aquele estabelecimento, né, de ensino. Certo de que a solicitação será atendida, fique com meu protesto, com meus votos de estima e consideração. Então, eu até enviei esse ofício, foi um ofício que eu fiz para o, na época, era o secretário Luiz Fernando Pereira. E eu recebi essa resposta somente agora. Então, a resposta foi no dia 2 de outubro. Né? Então, por ordem do secretário, né, senhor João Cândido de Oliveira, vem informar a Vossa Senhoria que será feito estudo quanto à construção de faixa de pedestre elevada na rua Ângela Maria dos Reis Araújo. Havendo essa legalidade, será construído dentro da possibilidade financeira do município. Na certeza de contar com vossa compreensão, antecipadamente agradeço. Atenciosamente, Alzira Maria Piva, é a secretária adjunta municipal da cidade. Somente agora eu recebi. E também eu fiz uma outra indicação, que também foram pais de aluno que pediram também, lá na rua Riso Gnosa, próximo da escola Fracarole, e não foi atendido. Foi feito ofício, outro ofício ali na outro redutor de velocidade que nós pedimos, que foi assinado pelos 9 vereadores, foi ali na Avenida Maranhão, né, próximo à Igreja Assembleia. Então, nós fizemos esse pedido. E fiz também, vários pais me cobraram ainda esta semana lá no bairro da creche, na rua Rio Branco, próximo à creche Madre Paulina. Então, aqui está os ofícios desse vereador. São 5 locais que foi pedido redutor de velocidade. E somente agora que veio desse lado da Maria Requena, foi o último a ser respondido, mas o vereador faz o pedido, ele não executa. Se fosse da vontade desse vereador, garanto que ele tivesse no poder dele, teria já feito. Então, quero aqui, mais uma vez, essa moção de aprovação. Parabenizar a professora Drica, que está sempre aqui presente, professora Joana, Marilene também, mesmo não exercendo a profissão, é professora também, se formando pedagoga, e a Eliette. Parabéns a todos os professores aqui presentes. E seu Ailton e os demais, toda pessoa aqui presente, minha boa noite e muito obrigado.
Próxima vereadora Marta.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente, população aqui presente. Eu e o vereador Hélio Castão estivemos na linha do Verdão da Serra na quarta-feira com a presença do nosso assessor parlamentar Aparício Cardoso e pudemos ver o trabalho que a Secretaria de Transportes está realizando naquela via. Era um pedido desde o início do ano. A Secretaria de Transportes fez um paliativo para a festa da comunidade e agora, de fato, fez um trabalho definitivo, substituindo uma ponte que era de toras de madeira por um tubo, e os produtores daquela região estão satisfeitos. É claro que eles sempre querem mais, né? A ideia é que todas as pontes sejam substituídas por tubos. Mas, para esse ano, somente aquela ponte foi substituída, que era a que colocava mais em risco a população que transitava por ali. Nós sabemos que as nossas pontes de madeira, elas oferecem riscos à população. E até o morador lá do Verdão da Serra, o produtor Lula, pediu para que a gente lute nesses 4 anos aí, para que substituamos todas essas pontes, para não correr mais o risco de ter um morador tão antigo morrendo porque o carro caiu da ponte de madeira mal estruturada, né? Queria parabenizar o vereador Marquito pelo belo trabalho feito aí no Dia das Crianças em várias comunidades, né? Haja Fôlego, esteve no João de Barro, na Paranorte, e eu o parabenizo pelo trabalho realizado. Também quero deixar claro que essa Câmara, a todo momento, vem pedindo explicações sobre as matérias vinculadas na mídia a respeito da nossa prefeita. É importante que a população saiba que hoje, no momento em que eu li a explicação da prefeita, é uma cobrança desses vereadores. Os vereadores não estão inertes, nós estamos cobrando, sim, explicações, porque esse é o nosso papel, né, de fazer leis e de fiscalizar o executivo. Então, nenhum vereador aqui se furta a esse trabalho, né? Queria também agradecer o envio da relação dos motoristas das empresas terceirizadas que fazem o transporte escolar. Muitas vezes os pais ligam para a gente pedindo informações por que, que o ônibus não foi, por que, que a van não foi, e nós não tínhamos essa informação. Então, sugiro à Secretaria Executiva que tire uma cópia dessa relação e passe para cada vereador, para que a gente possa ter acesso a esses motoristas e dar explicações coerentes para os pais. Queria lembrar também que na quinta-feira, às 19 horas, estaremos realizando a sessão solene do Outubro Rosa, em que teremos as palestras que já foram comentadas aqui, e gostaríamos muito de contar com a participação de vocês, que são tão fiéis nas sessões ordinárias, que venham também prestigiar essa sessão solene, em que a Câmara de Juara também se compromete nessa luta, nessa causa do diagnóstico precoce do câncer de mama. E, para finalizar, não poderia deixar de parabenizar aqui todos os professores dessa cidade. Eu sei que não é uma profissão fácil, né? A Drica, minha colega, há tantos anos, posso considerar minha amiga, né, Drica? Nós sabemos o quanto é difícil a nossa missão, mas sabemos também o quanto que é prazeroso quando a gente sabe que uma criança aprendeu e quando ela nos reconhece como mestres, né? A profissão é muito um sacerdócio e eu acredito que os professores de Juara fazem muito com todas as dificuldades que eles encaram. Nós aqui estamos representados pela rede municipal com o vereador Hélio Castão e pela rede estadual comigo. Então, essa Câmara aqui parabeniza todos os professores. Que vocês, professores, levem às suas escolas, né, a nossa moção de aplauso pelo belíssimo trabalho que vocês realizam. Agradecer e convidá-los para quinta-feira, às 19 horas, estarem aqui na sessão solene. Boa noite, muito obrigada.
Próxima vereadora, vereadora Uliane.
Senhor presidente, colegas vereadores, todos aqui presentes, boa noite. Senhor presidente, eu quero só falar hoje sobre um ofício que eu encaminhei para o secretário de Educação, Isaac, na data, no dia 31 de maio, no qual eu solicitei a possibilidade de contratar um psicólogo para atender as demandas das escolas municipais de Juara. Como todo mundo sabe, eu sou psicóloga e tenho sido cobrado diariamente sobre esse profissional nas escolas. E o secretário me respondeu, no dia 5 de junho, que este profissional da área de saúde faz parte do plano estratégico da Secretaria Municipal de Educação, está sendo articulado junto à Secretaria Municipal de Saúde, com previsão para o segundo semestre de 2017. E até agora eu nem ouvi mais falar sobre isso daqui. Não ouvi. Professores da rede municipal me cobram constantemente sobre isso. E eu, como psicóloga, eu sei que a atuação desse profissional na escola, ele pode auxiliar de forma significativa o desenvolvimento dos alunos e também fazer um trabalho com os professores, com toda a equipe de educação. Eu encaminhei para o secretário de saúde recentemente um ofício pedindo uma explicação do porquê que esse profissional ainda não está nas escolas. Oficialmente, eu ainda não recebi resposta, mas, pessoalmente, ele me disse que a prefeitura não tem condição de contratar esse profissional. Está em um momento de crise. Eu acho que essa justificativa, eu vejo que ela deveria ser repensada. Quando no município, não só em escolas municipais, mas em escolas estaduais, escolas particulares, escolas as municipais, nós temos crianças com TDAH, crianças com autismo, crianças com síndrome de Down, crianças com dislexia acompanhada de uma desortografia, de uma disgrafia, de uma descalculia. Eu poderia passar a noite inteira falando isso para vocês, que eu sei que essa é uma realidade de todas as escolas. Eu vejo que os nossos representantes, eu falo a nível nacional, não estão nem um pouco preocupados em investir em educação. Nem um pouco. Eu digo isso porque hoje à tarde, nós falamos sobre esse assunto, eu, a vereadora Marta e o vereador Hélio, nós fomos procurar se existe alguma lei federal sobre esse tema. E nós vimos que existe um projeto, sim, um projeto que dispõe sobre a introdução de assistente social e psicólogo no quadro de profissionais da educação em cada escola. Um projeto de autoria do ex-deputado José Carlos Elias, do PTB, que deu entrada na Câmara Federal na data do dia 31 de 10 de 2000. Esse projeto tramita na Câmara Federal há 17 anos. E durante esse período, ele já passou por várias emendas, todas as possíveis comissões, já teve pedido de vista, e a sua situação atual 9 páginas sobre a tramitação dele, que nós imprimimos hoje à tarde. No dia 31/10/2016, a atual deputada Jéssica Salles, do PMDB, ela apresentou um requerimento de inclusão na ordem do dia desse projeto. E até então ele não foi votado. Ele está pronto para votação e ainda não foi votado. O que eu gostaria de falar para a excelentíssima prefeita e o secretário de Educação é que eu acredito que a gente não precisa seguir o exemplo dos nossos representantes federais. A gente pode sim fazer a diferença e mudar essa realidade. Só isso, obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador, vereador Flavinha. Vereador Leobaldi, pessoa com a palavra. Flavinha.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Quero primeiramente agradecer a presença de todos vocês aqui. Muito importante, nossa Câmara está sendo assistida por pessoas da sociedade, professores, funcionários públicos e a imprensa. Primeiramente, eu quero aqui parabenizar a todos os vereadores pelas ações sociais realizadas no Dia das Crianças. O vereador Marquito fez um belo trabalho, mas eu sei que todos os vereadores aqui fez a sua parte e contribuiu da sua forma. Eu estive na comunidade do Tatu, onde também fizemos uma festa lá para as crianças, e também na comunidade da Itapaiuna, que onde teve mais de 100 pessoas, Chico, atendidas. Uma festa muito boa também. Então, cada vereador aqui, ele busca seu reduto, ele busca a sua turma para atender, porque são muitas pessoas. Se a gente for fazer todo lugar e atender todo mundo, não damos conta, né? Então, parabéns a todos que estão fazendo a sua parte aí. Quero parabenizar também aos professores. É uma profissão muito digna, uma profissão que, através dela, tem todas as outras. Então, parabéns a vocês. Eu sei que enfrentam várias dificuldades para conseguir lecionar, mas sempre lá estão de cabeça erguida trabalhando em prol do objetivo de vocês. E já falando dos professores, o professor Hélio Castão comentou a respeito da faixa elevada. Eu também fiz um ofício, não obtive resposta. Seu objetivo foi agora, essa semana, não recebi ainda, mas eu acredito que está em estudos, porque todas as benfeitorias de trânsito que eu pedi até hoje, pintura de faixas, faixas elevadas, tudo que a gente pediu, placas, está tudo em estudo ainda. Então, eu estou até com medo que estão estudando demais lá na prefeitura. Mas eu acho que nós temos que, sim, fazer uma ação conjunta dos vereadores, ir lá e fazer uma cobrança para a prefeita. Não podemos deixar do jeito que está. Nós estamos esperando lama asfáltica aqui na nossa cidade, que eu acho que não vai ter, mas nós não temos uma faixa pintada. Não temos uma faixa pintada no nosso município. Nós temos lá de frente a Baixaria do Jereba, lá um lugar perigoso, eu pedi lá. Todo mundo acho que já pediu faixa, pintura, e infelizmente nós não temos. Se não vai conseguir fazer a lama asfáltica, pelo menos passa, nem que seja uma tinta barata, mas passa para passar esse período antes da chuva, né, Chico? Senão está difícil. Quero aqui também pedir o apoio dos senhores vereadores. Eu vou estar fazendo um projeto aqui para declarando a Associação Anjos de Quatro Patas como de utilidade pública. Ela vai firmar parcerias com o município, provavelmente. Então, eu quero o apoio de vocês para que nós possamos votar nesse projeto favoravelmente. E também tem um projeto ao qual estive na cidade de Sinop. Nós temos que se espelhar em cidades maiores, cidades que estão sendo mais desenvolvidas do que a nossa. Estive conversando com o presidente lá, Chico, o Ademir. Eles têm vários problemas também, não só nós aqui. Mas é uma cidade de porte maior, uma cidade que tem uma receita melhor, né? E lá está tramitando um projeto de lei sobre o programa de educação do trânsito nas escolas de rede pública municipal. E aqui, devido ao grande índice de acidentes de nosso município, nós não temos uma educação de trânsito assim, contínua. Então, eu acredito que nós temos que plantar uma semente nas crianças, nessas crianças das escolas municipais. Vai gerar pouco custo para o município, quase mínimo, porque esse projeto ele visa fazer parcerias com as outras entidades que fazem trabalho no trânsito, como o DETRAN. Eles mesmos vão realizar palestra para as crianças, vão levar as crianças, comparar com o trânsito de outros municípios, como que se funciona para atravessar uma faixa, fazer até mesmo in loco a educação de trânsito. Então, eu acho muito importante, nós temos esse dever aqui, não podemos mudar o mundo, mas nós podemos plantar poucas ações pequenas, que ela pode contribuir muito lá na frente. E nosso índice de acidente aqui no nosso município é muito grande. Né? Quero também aqui dizer a vocês que provavelmente na próxima sessão vai estar entrando aí um projeto nosso aí que eu tinha falando com a prefeita a respeito do desconto para quem fazer calçada nos seus terrenos. Era para ter entrado hoje o projeto, mas eu creio que não deu tempo. A gente elaborou aqui com o setor jurídico desta casa, porém vai estar entrando aqui daqui 15 dias na próxima sessão nessa casa de lei. Eu conto com o apoio de vocês também, é muito importante para o município, é desconto para quem precisa, para que as empresas, para as pessoas possam investir e deixar o nosso município mais bonito. Obrigado e boa noite.
Professor Salvador.
Boa noite a todos, senhor presidente, demais colegas. Falar sobre a questão do microempreendedor individual. Eu estive visitando a Secretaria da Coordenação e Tributação. Falei com o Ferreirinha hoje, por bom tempo, com o vereador Chico. E aquela notícia que a gente teve, né, sobre a questão dos taxistas, que já fizeram a documentação, foram procurar lá. E a informação que eles receberam, tem que procurar a prefeitura. Parece que a prefeitura quer mexer na legislação dos taxistas, mototaxistas e também das pessoas que trabalham com triciclo. E ainda está parado a readequação dos projetos lá, então não estão chegando no entendimento, vereador Léo. E não estão querendo liberar para o pessoal poder entrar na faixa de MEI. Então, deixei lá a nossa solicitação, bem claro que nós vamos fazer um evento aqui, já tinha falado na outra sessão, e pedir que a prefeitura faça e provoque esse evento. Eles deixaram uma data, parece que dia 30, se não me engano, desse mês, para a gente fazer uma reunião aqui, convocar todas as entidades, Associação Comercial, CDL, os contadores, os demais envolvidos aí, para que faça adequação. Segundo informação também, diz que tem muita gente usando o MEI, que já é um médio e pequeno empresário. Então já saiu daquele suporte, não quer voltar, não quer passar a ser, não quer se enquadrar. Então tem muitas alterações para ser feitas na lei e enquadrar o pessoal no que se é certo. O micro pequeno empreendedor até R$60 mil no ano, né? Então já tem alguns que começou como micro empreendedor e agora passou a ser de outra categoria. E aí tem a controvérsia e tem muita gente também fora da legalidade trabalhando sem também estar tendo os benefícios que a lei garante, que ampara. Então nós vamos fazer esse encontro aí, trazer essas pessoas para o debate para poder tentar pelo menos amenizar um pouco a situação do município e resolver as pendências que tem de uma forma mais adequada. Parabenizar aos realizadores de eventos, né, porque a cidade teve muito evento esse final de semana, devido aos Dias das Crianças. O vereador Marquito teve lá uma grande festa, né, vereador? Já participa todos os anos, a gente sabe do trabalho que é e é importante realmente fazer isso aí para as crianças. O Moisés, que fez a corrida de rua, né, um grande evento também, reuniu mais de 700 crianças ali. A Secretaria de Assistência Social, Promoção Social, fez um evento também no João Paulo II também, reuniu muita gente. Então a gente vê que cada ano vai aumentando a demanda e as pessoas vão se ajudando e fazendo a festa para as crianças. Também parabenizar os professores, em nome da vereadora Marta, professor Hélio, pelo brilhante trabalho, pela responsabilidade que tem e que sempre carregaram, né, na doutrina das crianças, dos jovens, de estarem educando. Tenho minha mãe como exemplo em casa, minha mãe já aposentada, né, também foi professora mais de 25 anos, e acompanhei a vida da minha mãe também como professora, a batalha dela, e a gente tem que sim sempre aplaudir e valorizar o profissional que é o professor. Fala dos asfaltos, né, que não estão acontecendo ainda, a gente cobrou semana passada. Não sei se o vereador Chico tem alguma resposta do asfalto da emenda, que se vai acontecer ou não, vereador, da liberação, acho que não, né? E eu acho que esse ano também não sai asfalto, e nem cobertura de lama asfáltica. Pelo que a gente conhece, parece que não vai acontecer e vai acabar ficando para o ano que vem, possivelmente lá depois de abril, porque esse ano passado choveu, esse ano choveu até abril praticamente, e nós vamos ter grandes problemas na cidade aí. Problemas de buraco, onde tem o asfalto, e como o vereador Marquito falou, né, a gente tem que sim lá dar uma verificada nesse asfalto Santa Clara, a gente consultar a empresa e verificar o que está acontecendo. Se tiver trabalho mal feito, tem que ser revisto. E é um investimento que foi uma luta danada, recursos anteriores aí, que estão sendo resgatados, que não pode simplesmente fazer o serviço e deixar lá e depois ter que estar passando para fazer reparos em cima. Falar sobre o trânsito, o vereador Flavinho falou, né, vereador? A gente cansou já de cobrar sobre questão de faixa de pedestre. O vereador Alio Castão falou também, pedidos de quebra-molas, né, retorno de velocidade. E nós não fomos atendidos, ninguém aqui, eu acho que até esse ano, com nada, até agora, né? Nós vamos chegar no final do ano e a gente só tem a informação que está tudo em estudo, né? Então, a gente até brincou esses dias, falou que vai se formar e fazer pós-graduação e tirar doutorado, né, nos estudos, que não está acontecendo. Porque não acontece mesmo, tem que falar porque é verdade. E a gente é cobrado diariamente sobre as situações que acontecem no município. Outra questão, o transporte escolar, que a vereadora Marta falou. Hoje a gente recebeu reclamação lá do Barro Vermelho novamente, que está 7 dias sem buscar os alunos. E é outra linha constante que vem faltando. E o maior problema da linha é que não avisa os pais que não vai buscar. Aí a criança vai lá no ponto, fica lá. Às vezes toma chuva, fica lá esperando sol e não, o ônibus não passa. Então é um problema crônico que está na secretaria, não sei o que está acontecendo, nós precisamos verificar isso para poder resolver. e falar dos fatos novos, né, que aconteceram na imprensa sobre envolvendo a administração municipal novamente, mais alguns assuntos que vieram já sobre questão de licitação, dispensa de licitação, e nós somos indagados também sobre essa questão. Fui hoje entrevistado, não, mas consultado sobre um site do estado de Mato Grosso, perguntando se a gente sabia e se estava informado o que nós iríamos fazer. Nós estamos atentos, disse a ele que a denúncia já partiu do Ministério Público. Se houve bloqueio de bens, o Ministério Público está conduzindo a situação, nós estamos acompanhando. E disse a ele que essa Câmara, como a vereadora Marta falou, não está inerte a situação nenhuma. Pode até parecer que, às vezes, a Câmara não tem... não está tendo as ações, né, vereador Chico? Mas sim, nós estamos tendo, todos nós. Inclusive, nós mandamos um ofício no mês de maio à administração municipal, solicitando informações por que da dispensa de licitação. Nós não recebemos até hoje a informação por que foi feita a dispensa de licitação e também o que foi feito na nova licitação. E também, por muito menos hoje, depois de muita cobrança, chegou uma nota à Câmara Municipal que nós lemos aqui e informamos. Mas vamos passar a informar novamente o que está acontecendo. Então, deixar bem claro que nós, como vereadores aqui, estamos acompanhando tudo o que está acontecendo. Inclusive, me perguntou também o que nós estamos achando desse momento que a cidade está passando. Eu falei que é um momento péssimo, não é bom para ninguém, não é bom para a cidade, e não nos diz o que nós queremos, na verdade. Nós estamos aqui, eu acho que queremos o bem da cidade, e nós todos estamos trabalhando para isso. Então, deixar bem aqui claro a todos que estamos atentos, estamos trabalhando e acompanhando bem de perto, sim, tudo que está acontecendo no Executivo. E deixar novamente os canais abertos aqui da Câmara, né? Agradecer a imprensa toda que sempre acompanha, que nos está nos ajudando, para poder, na verdade, passar a informação realmente para chegar direto às pessoas da cidade. Muito poucas pessoas acompanham o que acontece aqui. Agradecer a vocês que estão aqui presentes sempre com a gente. E na rua a gente ouve muita conversa, e conversa assim que não vem de encontro o que acontece aqui. Isso é muito ruim para a gente. E, na verdade, nós estamos aqui diariamente trabalhando. Se não estamos aqui, mas estamos na rua, ou estamos trabalhando junto também e atentos no que está acontecendo. Então, deixar essa fala aqui em nome de todos os vereadores, que essa Câmara trabalha assim e está sempre atenta ao que está acontecendo. Agradecer, muito obrigado a todos e boa noite.
Quero dizer também que sábado estivemos na aldeia indígena que vai para o Juína, aldeia Pé de Mutum. Não conhecia lá, a gente morou muito tempo de antigo, de Juara, mas estivemos lá, eu e a vereadora Uliane e mais uns meia dúzia de índia conosco lá dentro do carro. Mas foi até bom para conhecer aquele lado lá, não conhecia. O encontro do Rio do Sangue com Juruena, muito bonito lá. E tivemos um grande trabalho feito lá. O pedido dos índios lá era sobre energia, que estão caindo energia direto no fato, galhos que tem no corredor onde que passa o fio de energia. Até tem uns lados lá que é dentro da ilha. Eu falei, mas vocês não podem cortar aqui? Eu falei assim, não, aqui não pode cortar porque não é responsabilidade deles. Prefere até perder, ficar sem energia do que tirar alguns pau lá. Mas estamos lá. E entregamos um uniforme também até a pedido da prefeita. Logo nós íamos para lá, tínhamos um uniforme para entregar para as escolas lá. E eles pediram mais uniforme para alguns alunos maiores. Eu quero comentar também que amanhã, às 5 horas da tarde, vereadora Marta, os vereadores estão batalhando no semáforo. Entrega dos prefeitos, convites, outubro rosa. É uma prevenção, que é um trabalho da Câmara Municipal de Juara. Quero parabenizar as vereadoras Marta e a vereadora Uliane, grande trabalho fazendo, e a todos os vereadores também vindo aí ter seu estilo rosa. Os funcionários aí, tudo de rosinha, ficou bonito. O Paris Cardoso, ó, de rosa, ficou uma belezura ali. A do Paulo teve um probleminha que não deu pra vestir, né, Paulo? Extra GG, mas não. Já tá resolvendo o problema, né? Colocando mais um metro de pano em cada lado, né, velho? Bom, senhores, quero agradecer a presença de todos, a imprensa local, a todos vocês sempre presentes. Agradecer de coração cada um que vem aqui, sabendo prestigiar os vereadores e os trabalhos dos vereadores. Não havendo mais matéria nem vereador escrita nas constatações finais, encaminho as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Convidar todo que a próxima sessão será dia 6/11, às 19h30. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.